ele vem do céu, de muito longe, de uma cultura de caçadores, de uma espécie conhecida, respeitada e temida por toda esta região da galáxia, como especialistas em camuflagem e combate, como matadores e colecionadores de troféus, versados em sobrepujar e sobreviver, em armadilhas e rastreio, pelo esporte e pela honra. Ele faz parte dos Yautja, dos Rishkuten, um predador, mas hoje ele é algo diferente. Hoje ele é a presa. Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Central Pandora. Aqui é a Sora.
Aqui é o Matheus.
E hoje nós estamos lançando um episódio que é continuação de um episódio bem antigo do nosso podcast, que nós lançamos lá na primeira vez que nós tentamos dar andamento a esse podcast.
Estamos aqui para pagar a nossa dívida.
Sim, hoje nós finalmente vamos falar do encontro do Predador com o Juiz Dredd e os aliens, tudo numa história só. Hoje é dia de conhecer Predador versus Dredd versus aliens genes mortais. E por que nós deixamos pra falar dessa história depois, separadamente? Porque os outros crossovers, eles eram histórias independentes. Foi um encontro do Juiz Dredd com o Predador e um encontro do Juiz Dredd com os aliens. E esse quadrinho traz uma sequência para os dois crossovers. É uma história independente, porém ela acontece em uma linha do tempo onde aqueles crossovers anteriores aconteceram. Porque o universo do Juiz Dredd tem disso, né? Tudo que acontece fica ali marcado como canônico, né?
Depende um pouco da história, e até por isso que foi interessante a gente ter dividido esse dos outros dois, porque tudo que acontece nas páginas da 2000AD é canônico asterisco. É asterisco porque tem algumas decisões que eles já retiraram do cânon e tudo mais, mas a maioria dos eventos é canônico, então o Alien e o Predador realmente passaram em Mega City 1 e até hoje nas histórias da 2000AD tem referências a elas. Mas essa Genes Mortais foi publicada pela IDW junto com a Dark Horse. E o que é publicado na IDW não é canônico do Juiz Dredd, apesar de eles se encaixarem na mesma linha do tempo. Então essa história é uma continuação daquelas, mas propositalmente ela funciona sozinha, porque ela sabe que ela não é canônica naquela linha do tempo onde aquelas histórias aconteceram.
Ah, legal. Então, existe essa ressalva aí sobre o que é canônico nas páginas do Juiz Dredd. E, gente, ó, falando agora da parte dos aliens e do Predador, basicamente o que é canônico é o que está nos filmes. Pelo menos por enquanto, nenhum dos filmes do Alien nem do Predador foram desconsiderados ainda do canon, exceto os Aliens vs Predador. Mas nos quadrinhos, nenhum desses crossovers são considerados canônicos. Eles são mesmo ali histórias separadas. E essa Genes Mortais que saiu nos Estados Unidos com o título Splice and Dice saiu entre 2016 e 2017. Como o Matheus já falou aqui, foi pela IDW, que é a empresa que publica as histórias do Juiz Dredd nos Estados Unidos. E ela tem roteiro do John Layman, que criou uma série em quadrinhos chamada Till. E também foi roteirista do Aliens in Human Condition. E tem arte do Chris Mooneyham, que quem leu o Predador Fire and Stone aí vai reconhecer, porque o estilo dele é muito bacana.
E funciona muito bem com o universo de Juiz Dredd. Das histórias que eu acompanhei, eu acho que é uma das melhores artes fora da 2000AD dos juízes e até mesmo da Mega City 1 é a do Chris Mooneyham.
Isso, a arte dele é muito boa, combina bastante com o Juiz Dredd. E pra quem tiver curiosidade de conhecer essa história depois, ela saiu aqui no Brasil pela editora Mitos. Saiu um encadernado com as 4 edições todas juntas ali. O quadrinho começa, então, com um predador ferido, caído lá no atoleiro do Alabama, que é um pântano no meio da Terra Maldita. Terra Maldita é como se fosse uma região ali do universo do Juiz Dredd, onde tudo é muito devastado, é um lugar meio radioativo, não é isso?
É o que sobrou dos Estados Unidos após a Guerra Atômica, que foi quando a democracia deixou de existir nesse universo e os juízes tomaram o poder. Então, quando caíram as bombas nos Estados Unidos, o que sobrou virou as megacidades. Na verdade, eram as megacidades que existiam, elas conseguiram se proteger, e todo o resto virou a Terra Maldita, que, como você falou, é um lugar desolado, totalmente radioativo, e que existe de tudo um pouco lá. Basicamente, o que você quiser colocar lá, os escritores querem colocar lá, eles colocam. Então a gente tem dinossauro, tem os mutantes, tem os canibais, e também temos um predador em perigo no começo dessa história.
Se a Terra Maldita é onde não existe a lei ali no universo do Juiz Dredd. Inclusive, para quem quiser saber mais sobre essa região aí do nosso futuro mundo, tem um vídeo lá no canal sobre a Terra Maldita, vai estar linkado aí para quem quiser conferir mais. E como o Matheus comentou, a Terra Maldita é cheia de coisas bizarras, e é lá que vivem os anihomens dessa história, que são uns bichos meio misturados, humanos com animais, né? São animais antropomórficos. E o predador é capturado justamente por esses anihomens, que pegam não apenas o corpo dele, mas também as armas desse predador que estavam na nave, porque eles acham ali a nave dele caída, próxima de onde ele estava, e encontram também os troféus que estavam nessa nave. Que os troféus, né, igual tem lá no filme do Predador 2, são crânios de criaturas que foram mortas pelo predador em alguma caçada. E entre esses troféus tinha um crânio de xenomorfo. Esses anihomens são criaturas que trabalham para o Dr. Niels Henstott, que é um geneticista loucão que faz umas misturas entre o DNA de diferentes espécies em busca da combinação perfeita.
E o negócio dos anihomens é isso, né? Que o Henstott, ele estava tentando encontrar ali uma forma superior, então ele estava misturando o DNA humano com o DNA de outros animais. E eu acho que é uma parte bem legal, porque isso torna o design dos anihomens bem interessante. A gente tem um que é meio urso, a gente tem um que é meio gorila, meio rinoceronte, e até um que é meio guaxinim e lembra bastante o Rocket Raccoon da Marvel.
Lembra demais.
E tem ali o meio que é o líder deles, que é um servo, e é bem simples, né? São animais, né, em corpo de homem, assim, corpo de humano. É um design bem simplesinho, mas é bem divertido, né? Principalmente porque é um quadrinho norte-americano, da IDW, então ele puxa mais pra esse negócio que a gente tá acostumado. Os mutantes no universo do Juiz Dredd da 2000AD são um pouco mais grotescos, esses são até um pouco bonitinhos, apesar de não estarem fazendo nada bom, né?
É, com certeza. E a gente não pode deixar de comentar aqui também o próprio Dr. Henstott, que ele também é modificado geneticamente, porque ele tem olhos de aranha. Ele tem 4 olhos, uma aparência bem assim de cientista louco.
Até a barba dele lembra, né, as presas de uma aranha.
É verdade, a barba tem um formato assim de presas. E no final desse quadrinho tem tipo uns comentários sobre as artes, e é falado que a face dele é baseada na do Bela Lugosi no filme Zumbi, A Legião dos Mortos, também conhecido como White Zombie, não a banda do Rob Zombie, mas o filme clássico. E durante esse quadrinho a gente descobre que o Henstott tinha começado esses experimentos dele ainda lá em Mega City 1. Ele usa as crianças de um orfanato para testar a fórmula dele, faz umas criaturas bem bizarras lá. Só que, claro, isso logo colocou ele na mira dos juízes, e ele teve que fugir da cidade por causa desses métodos antiéticos. Uma coisa até que lembra a história do Dr. Moreau, a ilha do Dr. Moreau, que ele fazia os experimentos dele em Londres, só que, claro, né, era uma coisa extremamente bizarra, e ele teve que se isolar ali naquela ilha. Assim como o Henstott se isola no atoleiro do Alabama, onde ele cria os anihomens.
E continuando na história, depois que eles conseguem pegar o predador, encontrar o crânio do Alien, que a gente sabe, né? O Alien, um geneticista, a gente sabe pra onde essa história tá indo. A gente tem a terceira parte da história, que é o velho cara de pedra, que tá na Terra Maldita fazendo coisas não ligadas ao que a gente vê no começo do quadrinho. O Dredd aparece nessa história com outros juízes atrás do arcebispo Emoji, que fugiu pra Terra Maldita. Tá escondido na Terra Maldita, na verdade, né?
É, esse arcebispo Emoji, ele é um robô que se dizia um profeta e ele botava os seguidores dele pra causar caos lá em Mega City. E por isso, claro, o juiz Dredd foi atrás dele.
E o arcebispo Emoji, ao mesmo tempo que ele é interessante, eu acho que ele representa um pouquinho dessa divisão entre IDW e 2000AD, que a IDW não constrói no legado do personagem. Que o arcebispo Emoji, se eu não estou enganado, o objetivo dele é começar uma revolta contra os seres humanos, é acabar com todos os humanos, né?
É, ele é um robô que se passa por um profeta e cria um culto apocalíptico, dizendo para os seus seguidores que existia uma mensagem divina enviada por um grande programador que só poderia ser interpretada por ele. Só que era uma mentira. Ele usava mesmo essa história de salvação para ficar causando mortes em Mega City, porque ele tinha um ódio muito grande pelos seres humanos e esse apocalipse dele seria uma forma de acabar com a humanidade, colocando os caras para acreditarem que eles estavam atrás de um salvador.
E é justamente isso que eu acho que falta esse um pouco de legado, porque lá no comecinho das publicações do Juiz Dredd, acho que no primeiro ano da publicação, em 77, entre 77 e 78, a gente tem um arco chamado A Guerra dos Robôs, em que um líder robótico chamado Michame de Kenneth começa uma revolta e acaba matando muitos e muitos humanos e, claro, o Dredd tem que acabar com isso. Enquanto eu tava lendo esse quadrinho pela primeira vez, eu achei que o arcebispo ia ter alguma ligação com o Kenneth, porque o Kenneth acabou se tornando uma divindade entre outros robôs, né, que até hoje, vez ou outra, tentam começar uma segunda revolta. Mas por fim, ele era meio que a sua, né, a sua coisa contida ali, ele não explora muito do que tá além do que a gente tá lendo.
É, ele não fez essa ligação com outros robôs, parece que quiseram deixar a história bem fechadinha ali mesmo. E assim, o que leva o juiz Dredd à Terra Maldita é justamente essa perseguição ao arcebispo Emoji. Ele acredita que os seguidores desse arcebispo estavam em um bar. Só que quando eles desmascaram os caras, que tem até umas cicatrizes, parece que queimou a ferro, né, o símbolo do arcebispo na testa deles.
E como vocês devem estar imaginando, né, o símbolo do arcebispo Emoji é um emoji. Na verdade, as expressões faciais dele são todas de emojis. Ele sempre se comunica mudando o rosto dele para os emojis que a gente conhece tanto.
Ele não tem um rosto, né? A face dele é uma tela.
O monitor dele.
Um monitorzinho onde ficam aparecendo ali os emojis de acordo com a expressão. E é curioso porque ele usa a linguagem de internet. Ele tá fugindo do Dredd ali. Valeu, falou. Só que é VLW, FLW.
Isso, é até engraçado que o pessoal que fez a adaptação, né? A tradução mandou bem nesse tipo de coisa. Porque tem uma hora que ele foge de moto rindo e a risada dele é kkkkk, ruê, ruê, ruê.
É, os brasileiros vão reconhecer essa aí, com certeza. E nisso que o Dredd tá ali no barco atrás do emoji, ele já tá fugindo, ele já tá indo pra outro lugar. E esse lugar para o qual ele vai fugindo dos juízes é justamente o atoleiro do Alabama, tá? Vai todo mundo se reunir ali. Só que antes de entrar na parte da perseguição dos juízes, a gente tem que falar mais um pouquinho sobre os trâmites do Reinstott. Que quando os anihomens levam o predador pra ele, ele fica bastante fascinado, porque o cara é um geneticista louco, gosta de fazer as experiências mais insanas possíveis, e chegam com um alienígena totalmente diferente lá pra ele, algo que ele desconhecia. Mas o que encanta mesmo ele é o alien, que, de acordo com as descobertas dele, é uma criatura que foi projetada para sobreviver acima de tudo, com a capacidade de se adaptar e de se propagar em qualquer ambiente. O alien fazia ali na biologia o que ele vinha tentando fazer com a ciência, e isso deixou ele muito impressionado. Aí o cara vai fazer o quê? Ele vai pegar e começar a misturar DNA de alien com tudo que vê pela frente, obviamente.
Começando pelo predador, né? Afinal, seria duas grandes descobertas que ele fez, então ele colocaria os dois juntos. E essa mistura de DNA com o predador é feita do jeito mais fácil possível. Ele simplesmente impregna o predador usando um facehugger.
Isso, é. Ele vai pelo método tradicional. Eu não sei como ele conseguiu esse facehugger, mas ele tinha um facehugger.
Ele reconstruiu o facehugger a partir dos filamentos de DNA que ele conseguiu do crânio do alien.
Ah, sim. Ele, então é um facehugger criado em laboratório.
Basicamente, mesma coisa do Alien Ressurreição, basicamente.
Ah.
É à toa que ele lembra muito o personagem do Brad Dourif no filme. Se bem que a gente tá falando de Alien, né? Quando a gente fala de Alien, é o máximo do clichê o cientista que é apaixonado por essa criatura perfeita.
É, sim. O Alien é o queridinho dos cientistas. E enquanto isso está acontecendo, segue lá a perseguição dos juízes que agora também entram no atoleiro atrás do Emoji. Só que nisso, eles são detectados por sentinelas do Dr. Henstott, porque lá é a área do Henstott, né? Aquela região ali do atoleiro do Alabama é toda controlada por ele e pelos anihomens.
Um dos mutantes de Mega City 1 até avisou pro Dredd que não podia entrar lá, porque a lei diz que nenhum forasteiro é permitido dentro do atoleiro. Mas, como a gente sabe, quem é a lei é Dredd, e então ele entra onde ele quiser e ele leva a lei onde tem que levar.
Né? O Dredd decide tancar a lei, já que ele é a personificação da lei, e entra lá no atoleiro atrás do Emoji. Nisso, os anihomens já manjam ali a presença deles, e o Dr. Henstott, quando fica sabendo que tem juízes ali, pensa, opa, cobaias, não são invasores, são cobaias chegando para os meus experimentos. Então, os anihomens vão atrás dos juízes, só que o lugar estava mais movimentado do que o esperado, porque nesse meio tempo chega também uma nave, porque aquele sinal lá que o predador ativa no início do quadrinho tinha emitido um alerta para outros predadores que estivessem por acaso passando aqui por perto.
Isso provavelmente era um pedido de socorro, né?
É, e como tinha um grupo de caça passando por aqui, eles vieram pra Terra resgatar o seu companheiro aí.
E o que é bem legal, porque a gente vê o escopo da história, porque aparece, né, os predadores que vieram. E não é um predador, são quatro predadores. A gente sabe que vai ser mas um grupo de caçadores se envolvendo na história. Então ela é realmente muito maior do que aquela primeira, que era só o Dredd enfrentando um único caçador na cidade.
É, aquele primeiro quadrinho, ele até tem muito do próprio filme do Predador. Aquela luta final do Dredd contra o Predador, eu achei que parece muito uma coisa assim, que remete à luta do Dutch contra o Predador no final.
Incluindo o Dredd sem camisa?
É, sim, com um facão sem camisa. Apesar do filme de 87 ter ali uma cena final, um combate final muito mais incrível, porque, claro, o filme dedica um tempão só a esse combate do Predador contra o Dutch. No caso do quadrinho, claro, teve que ser uma coisa mais resumida, uma coisa mais sucinta. E esses predadores que chegam, eles são muito legais. O visual desses predadores é da hora demais. Tem o Lâmina, que tem uma espada de pulso no lugar da garra.
É no lugar da mão. O que tudo indica, ele perdeu a mão em algum combate e trocou por uma lâmina.
É, ele tem um visual que remete um pouco a índio, um pouco a samurai. Não sei explicar, mas é muito da hora.
Ele tem um visual mais selvagem do que os outros, principalmente sem a máscara.
É, isso tem. Tem também o Duas Caras, que é o mais legal desse grupo.
Duas Caras é fantástico, é incrível.
Ele é o mais maneiro. Ele tem uma armadura, que é um peitoral de xenomorfo, e o nome dele é Duas Caras porque ele tem um dos lados da face queimado de ácido.
É o ponto alto desse quadrinho, é a arte dos predadores, porque aquele negócio, você bate o olho e você entende a história por trás deles, né? É um jeito de você falar muito sem falar nada. É realmente muito boa. Então, quando você bate o olho em Duas Caras, você sabe, ele é um predador que já teve o seu conflito contra aliens e venceu, apesar do custo, né? Ficou todo queimado. Aí ele tem esse, né, esse peitoral feito do peito de um xenomorfo. Isso é muito maneiro. E os dreads dele, não dread o juiz, os dreads do cabelo, né, são curtinhos, que também indicam, né, um predador assim, talvez mais calejado da vida. Ele é realmente muito interessante a parte do design nessa história.
É, sim. Você fica até imaginando, poxa, ele perdeu metade do rosto. Será que foi um combate contra um xenomorfo comum? Será que esse cara já enfrentou uma rainha? Será que ele é tipo o da Xande do Alien vs Predator Prey? Pô, é uma coisa assim. Você olha pra esses predadores e você começa a imaginar as caçadas anteriores deles.
O design e a arte do Chris Monahan pra esse quadrinho é realmente absurda. É muito boa.
É.
Vale muito a pena.
Nós temos também o Chefe, que é um predador de cabelos compridos. Assim, o nome dele é Chefe, tá, gente? Eu não estou pressupondo que ele é o Chefe. O nome dele é Chefe, então a gente acredita que ele é o líder ali daquele grupo de caçada. Ele tem um cabelão e na sua armadura tem um detalhe que é um símbolo do clã. Tudo indica que ele é realmente o líder, é o cara que tá ali liderando eles, porque esses predadores não parecem ser inexperientes. São predadores que têm equipamentos bastante diferenciados, não é aquela coisa mais básica. Então não me dá a impressão de ser um grupo de caça de aprendizes, de predadores que estão aprendendo a combater agora. É como se fosse o Wolf do Alien versus Predador Hacking. Aqueles predadores que são meio uns guardas e quando dá ruim, eles que vêm pra resolver a situação.
O Chefe mesmo tem um detalhe muito legal, que o cabelo dele é comprido e amarrado num rabo de cavalo. Acho que não tem nenhum outro predador que foi representado com um detalhe tão interessante. É pequeno, mas fala muito sobre cada predador tem muita personalidade nessa história.
É.
Isso é realmente muito interessante.
É, apesar da história em si não explorar muito essas características deles, mas no visual eles passam bastante coisa, sim.
Aliás, você comentou do Wolf, o Chefe ele tem dois Plasma Caster, igual o Wolf chega a usar em uma das brigas contra o Alien, no Alien vs Predator 2.
Ah, é verdade. E por fim nós temos também o Laço, que é... ele tem um laço elétrico como arma.
É o menos inspirado dos quatro.
É.
É o mais chatinho dos quatro, mas ainda assim ele tem um design legal.
Sim, essa arma dele é legal, uma coisa meio de contenção, assim, que dá aquele choque e paralisa o oponente, né?
Isso.
Então, logo que chegam aqui na Terra, os predadores começam a seguir os rastros encontrados no local onde há pouco tempo atrás os juízes tinham passado atrás do arcebispo Emoji. E aí, quando eles fazem o rastreio, o quadrinho vai mostrando pra gente como se desenrolou essa perseguição. Os agentes da lei conseguem derrubar o robô, só que quando eles estão lá declarando a sentença dele, que é enorme, ele fez muita coisa. Ó, o Dredd fala que ele foi acusado de homicídio, incêndios criminosos, tentativa de homicídio, agressão com agravantes, posse de arma de fogo, cyberbullying, personificação de messias, profanação de artefatos religiosos, sedição, fraude criminosa, formação de quadrilha, conduta imprópria, perturbação da paz, resistência à prisão, roubo, assalto, direção imprudente e tentativa de fuga de juiz. E a Anderson ainda complementa, e excesso de velocidade. Ou seja, é uns bons anos de Zocubo aí pra pagar essa pena toda, né?
Com certeza, tanto que o Dredd dá a condenação de encerramento operacional, ou seja, execução. Como, né, não existe pena de morte em Mega City 1, a não ser em casos extremos. Como esse é um caso extremo e robôs não são tratados como humanos, talvez até por isso o Emoji não goste tanto dos humanos, né? Ele é condenado à morte nesse momento.
Sim, só que antes que o Dredd pudesse fazer a execução, chegam os anihomens que estavam lá escondidos nas árvores, atacam os juízes e como eles são pegos de surpresa, eles, né, são capturados ali pelos anihomens.
O que não faz sentido nenhum, porque eles estão com a juíza Anderson, que é simplesmente a mais poderosa Psy de todo o Departamento de Justiça. Ela teria sentido esses anihomens se ela estivesse na Lua e eles estivessem escondidos num buraco, mas tudo bem, né? A gente tem que progredir com a história.
É, ela só sente quando eles estão muito pertinho. Ela fala, não, calma, Dredd, tem alguma coisa errada, mas...
É, só pra não dar o tiro no arcebispo Emoji. Só pra... Porque o roteiro precisa e ela só sente quando eles estão pulando em cima deles.
É, tipo isso. E como o emoji é um robô e ele não serve pra cobaia, eles deixam ele caidão lá no chão e fica lá o robô caído no meio do atoleiro do Alabama. Só que esse é um evento que muda pra sempre a vida dele. Porque aí o arcebispo emoji tem um momento de contemplação e começa a acreditar que aquilo que aconteceu ali foi um milagre. Pra ele, aquelas criaturas que apareceram ali eram enviados celestiais que vieram pra ajudar ele e fazer ele finalmente entender o seu propósito divino. No quadrinho ele fala que ainda odiava os seres humanos. Isso aí não acabou com o ódio dele pelos seres humanos. Mas agora ele tinha fé de que iria encontrar a chave para a salvação de Mega City 1, que viria na forma de um apocalipse. Agora a coisa tinha um propósito divino, não era mais malandragem dele.
Ele não estava tão errado não, porque conforme a história vai avançando, a gente sabe que um apocalipse chega bem perto de Mega City 1. Mas tudo bem, isso acontece uma vez por semana lá, então ninguém se espanta.
As pessoas em Mega City 1 estão acostumadas com chegar perto de apocalipse. Lá no laboratório, então, o Dr. Hanstott chega para suas novas cobaias e apresenta para eles a sua mais nova criação. Agora ele tinha criado uma fórmula que incorporava o DNA do crânio do alien em outros seres vivos. E essa fórmula criava um amálgama aleatório de ambas as espécies. Só que ele ainda não estava conseguindo chegar a mutações muito satisfatórias. E, assim, é curioso, por que ele não continuou produzindo facehuggers, já que ele podia produzir facehuggers, mas ele prefere criar essa fórmula dele. Provavelmente porque ele achava que por conter um pouco ali do que ele criou, era superior até mesmo ao Alien, né?
Não, é porque ele é louco. Porque ele é um cientista louco, então a história tem que ter esse, esse ponto de vista pra continuar. Mas é uma coisa que me incomoda um pouco. Se o Alien, ele até comenta que é um organismo perfeito, né? Que é uma criatura perfeita pra se adaptar e se propagar. Por que ele vai tentar fazer um bicho diferente daquele que ele admira? Eu entendo a motivação do personagem por querer melhorar, né? Afinal, ele é todo, a personalidade dele é essa, ele quer criar uma criatura melhor. Mas ele já encontrou, então fica um pouco coisa demais acontecendo com essa parte da fórmula, né?
É, sim, aí ele quer mostrar os resultados ali do que ele vinha conseguindo. Em um juiz, ele injeta essa fórmula, ele começa a virar um bicho lá meio alien, meio humano.
Ele começa a virar um híbrido de humano e alien. Que
é.
Também nunca entendi, acho que o DNA de alien junto com o DNA de humano só formaria outro xenomorfo, já que o alien é parte DNA humano, parte DNA de xenomorfo, né, Mar?
É, no outro ele vai pelo método tradicional. Ele coloca um facehugger, ou seja, ele tinha acesso aos dois métodos. E uma coisa que eu acho muito engraçado nas histórias do Juiz Dredd, que são os juízes iguais ao Juiz Dredd no grupo, são praticamente os caras do uniforme vermelho do Star Trek. Eles estão ali pra morrer. E eu sempre, sempre sou pega de surpresa por esses caras. Falo, caraca, o Hanstott botou um facehug no Dredd. Não que o Dredd já não tenha sobrevivido a isso, quem leu o outro quadrinho sabe. Mas eu sempre acho que é o Dredd morrendo. Isso sempre me pega de surpresa. Eles não colocam um bigodinho, eles não colocam nada diferente. Eles fazem igual pra pegar a pessoa ali de propósito.
Que é mais fácil de desenhar, você desenha um monte de cara igual.
Tem isso também.
O negócio é que isso acontece em todas as histórias de Juiz Dredd. Tem que ficar prestando um pouco de atenção no distintivo, né?
Isso.
Porque às vezes até o queixo é igual, não tem como você separar. Só que nesse quadrinho eles estão sem o equipamento, então eles também não estão com o distintivo e dá pra dar uma enganada mesmo. Dá pra dar um sustinho. Talvez seja proposital, né? Pra pessoa justamente achar que o Dredd tinha rodado nessa.
É, eu acho que foi proposital. É pra pegar o leitor de surpresa. Só que antes que o Alien pudesse emergir e o Hanstott tivesse ali essa grande demonstração, os predadores chegam e atacam a base. Aí os Aniomens, que são como os seguranças do Hanstott, chegam, saem com ele. Só que ele leva a juíza Anderson, que era pra testar nela o soro do Alien Rainha. E o Dredd fica preso lá na sala com o juiz, que estava afetado por essa fórmula, e também pelo Predalien, que tinha saído daquele predador lá do início da história, que é o predador náufrago. E aí temos uma coisa interessante, porque esse quadrinho ele saiu, né, depois dos filmes do Alien vs Predador, e eles eles utilizaram esse conceito do predalien, que provavelmente na época estava bastante em alta. As pessoas gostam do predalien, é interessante a ideia da mistura do alien com o predador. E o predalien aqui tem um visual bem parecido com o do filme, né?
Tem bastante, apesar de ser um pouquinho menos cabeçudo.
Ah, mas no filme até os predadores são cabeçudos, aquelas roupas lá do Alien vs Predador.
Sim, sim, mas ele é bem legal, ele é bem... É bem aquele negócio, né, do hacking mesmo, tem a mistura das mandíbulas do predador com a boca do alien e tudo mais, o dreadlock com o cabeção. É simples, mas funciona. Pra que consertar o que tá funcionando, né?
Com certeza. Aí chega então aquele momento do clímax. Pronto, deu ruim, o Dredd vai morrer. Agora o Dredd morre, mas ainda não. Ah, juíza...
Claro, né, que o Dredd vai morrer.
A juíza Anderson finalmente decide colocar em prática os seus poderes Psy. E nisso ela consegue entrar na mente daquele juiz transformado, né? Porque ainda existia ali os últimos vestígios de consciência humana nele. E usando esses vestígios, ela se conecta a ele e faz ele libertar o juiz Dredd. Aí nisso o juiz consegue escapar e leva aquele juiz que tinha sido impregnado com o Facehugger, porque ele tinha esperança de salvar o cara.
Aliás, tem uma luta muito breve, mas bem legal, do juiz meio alien contra o predalien. É dois tapinhas, um tapinha de cada lado, mas é legal porque o juiz que tá com a fórmula do alien, ele é meio interessante, porque para todos os efeitos, ele é um alien com uniforme de juiz de Mega City 1, que é um contraponto, porque lá na publicação daquelas primeiras histórias que a gente já comentou aqui no podcast, a capa mais famosa, que é até desenhada pelo Brian Boland, é um predador com roupa de juiz. E isso não acontece em momento nenhum da história.
Não.
E eu sei muita gente que é frustrado com isso.
Eu sou frustrado com isso. Não, isso não faz sentido nenhum, mas tinha que acontecer. Eu queria ter visto.
Eu acho que realmente tava na capa, né, dos quadrinhos, uma das progs que saiu a história. E eu, com certeza, eu entendo porque as pessoas são frustradas com isso. Então é legal que eu acho que isso foi um pouco de resposta, porque eles colocaram basicamente um alien dentro do uniforme de juiz, fazendo um pouco de sentido.
É, sim, faz parte da plot. Só que quando o Dredd sai lá das instalações do Reinstot com o juiz, um tiro vem e atinge ele, do nada. E o Dredd fica assim, meu Deus, o que que é isso? E cara, ele fica muito bravo, porque, assim, o Dredd é um cara que eu não entendo, ele parece que não tem sentimentos, mas ele tem uma coisa de proteção ali com os juízes, né? Ele tem um senso de proteção com seus colegas de trabalho ali, né?
O negócio é que o Dredd, ele tem sentimentos muito escondidos entre várias camadas, e isso é explorado muito bem na 2000 AD. Pra quem não sabe, tem até uma história que revela que o juiz Dredd usa botas dois números abaixo do normal, porque enquanto ele tá incomodado com a dor nos pés, ele não fica pensando nos sentimentos, e até na época que essa história foi contada, a sua desilusão com o Departamento de Justiça. Mas ele tem uma coisa acima de tudo, é a lei. O Dredd, ele só pensa na lei, ele vive pela lei. E matar um juiz de rua é crime em qualquer lugar da Terra Maldita ou dentro de Mega City. Então, quando o predador mata o companheiro de uniforme dele, que ele se importa, afinal é um companheiro juiz, mas ainda assim é um crime. E se você comete um crime, você vai ser julgado. Então o Dredd, nesse momento, ele vai condenar o predador, né? Porque ele cometeu um crime e não tem o que fazer, tem que ser julgado.
É, o Duas Caras, inclusive, ele vai pra cima lá do Duas Caras, só que aí a juíza Anderson aparece e fala, não, de boa, eles são amigos.
Mas o Dredd dá um socão no predador.
Dá.
O predador dá um socão nele, mas tá dentro.
E uma coisa que eu acho muito estranha nesse momento é que a juíza Anderson tá sorrindo como se fosse um momento de descontração. Sério, eles estão no meio de uma catástrofe, um momento terrível, e a Anderson chega, não, eles são amigos, vamos ficar de boas.
Um baita sorrisão, né?
É, sorri.
Isso é um problema da juíza Anderson, que o negócio é isso. A juíza Anderson, ela foi introduzida e ela foi desenvolvida como uma juíza que tem um senso de humor. Ela dá um lado humano pras histórias do Dredd. O que falta de humor no Dredd, a Anderson tem. Só que tem muitos escritores que confundem isso. Ela ser uma personagem bem-humorada com ela ser uma personagem que acha tudo de boa, tudo good vibes e tá sempre sorrindo mesmo com um monte de gente morrendo.
É, sim. Aí é revelado, né? Como ela se libertou. Quando ela tava presa lá pelo Renstot, os predadores chegaram e libertaram ela, porque ela, usando as suas habilidades Psy, conseguiu se comunicar com esses predadores, convenceu eles de que eles estavam ali, entre aspas, do mesmo lado, e eles pegaram o Renstot e a galera dos Aniomens e prenderam lá na nave dos predadores. E esse predador tinha matado o juiz porque sabia que o cara tava impregnado e sabia também que não ia dar tempo de fazer qualquer coisa, já era.
Aliás, mais um adendo, a juíza Anderson consegue se comunicar com os predadores através da mente, né?
Uhum.
O que também não faz sentido, os predadores pensam em inglês ou ela pensa em predadores? Eles não conseguem se comunicar porque o predador tem a língua deles e o Dredd fala inglês. Só que ela consegue ler a mente, isso, né, se comunica desse jeito, é estranho.
Parece, sei lá, hipnotizou os predadores?
Não, acho que é meio que um negócio de, tipo, ela consegue meio que fazer eles pensar o que ela tá tentando pensar, ou tá tentando falar, uma comunicação que não exige língua. Mas ainda é estranho, os predadores... Tá confirmado, os predadores pensam em inglês. Ou a Anderson pensa em predadores.
Sim, existe alguma coisa aí. Só que assim, mesmo os predadores prendendo a galera do Renstot lá na nave, o juiz Dredd queria executar a sua sentença lá nesses criminosos. E então eles vão pra nave dos predadores, onde estavam os caras lá. Só que no caminho eles têm ainda um confronto com o Predalien e o juiz, com mutação lá pelo caminho, porque teve todo aquele momento da fuga do Dredd, só que ele não teve tempo de encarar esses dois. Na verdade, acho que ele nem poderia encarar os dois sozinho, porque era um juiz transformado em alien e um Predalien. O Predalien é extremamente poderoso, então essa briga aí não daria bom pro Dredd, não. Então agora ele, com o reforço da Anderson e dos quatro predadores, eles conseguiram enfrentar, só que ainda assim teve um predador que acabou bastante mal aí nesse combate.
É, o Lâmina, né, que é justamente aquele que não tem o braço, ele ataca o Alien Juiz por trás, ele enfia a lâmina no Alien Juiz por trás, só que isso faz o sangue do Alien, né, o sangue de xenomorfo ácido, cair na cara dele, cair em cima dele, e ele acaba morrendo por causa disso.
Sim, é, você vê, eles conseguiram vencer os caras, só que nisso um predador ainda acabou morrendo.
Ah, isso que eu acho, essa cena eu acho absurda. Porque o Lâmina deixa claro no design dele que ele é um caçador experiente.
É.
Por que que ele abraçou um xenomorfo e atacou ele por trás com uma espada, sabendo que o sangue do alien... Tipo, ah, talvez ele nunca enfrentou um alien, mas ele não podia ter perguntado pro Duas Caras, já que o Duas Caras sabe o que aconteceria. E o que é pior é que na hora que eles conseguem matar os dois, é com tiros da Legisladora e com o Plasma Caster. Ele não precisava nem um pouco do Lâmina ter morrido nesse momento. É um pouco frustrante, né? Porque a arte dá essa, toda essa ideia do Predador, mas a história mesmo falha um pouco em lidar com eles em várias situações.
É, a luta é maneira, mas eles se esquecem que pros predadores os aliens são meio que uma das principais presas, então eles conhecem muito sobre os aliens. Até os caçadores iniciantes têm uma noção muito grande de como funciona um xenomorfo. Ah, mas não era um xenomorfo, era um juiz morfo. Mesmo assim, ele não ia suspeitar, sei lá.
É fora de personagem, né? Parece que o personagem, por alguns segundos, não era mais ele. Era só um aleatório que, com um Plasma Caster, com os juízes armados, com as legisladoras, por algum motivo ele decidiu atacar com uma espada, abraçando o inimigo pelas costas, é.
Sim.
É um problema dessa história no decorrer, que eles têm esses ótimos predadores. Os predadores são um ponto alto, mas... né, a história falha muito em desenvolver eles de um jeito legal.
Isso. E aí, depois desse combate contra o juiz Morph e o Predalien, eles vão pra nave. Só que aí eles têm mais uma surpresa chegando lá. Porque, assim, de alguma forma, o Dr. Renstot tinha se libertado na nave e agora ele tinha feito ali uma parceria com o Arcebispo Emoji. Eu não sei como o Arcebispo Emoji foi parar nessa nave. Parece que ele tinha ficado bastante danificado ali. Mas, aparentemente, ele conseguiu...
Ele foi rastejando até a nave.
É, né?
Ele rastejou. Encontrou com o Renstot rastejando. E o Renstot conseguiu escapar, porque mostra rapidamente lá num quadro os Aniomens com o peito aberto e o Renstot controlando a nave junto com o Arcebispo. Ou seja, ele tinha impregnado os Aniomens com os Facehuggers. E quando saiu os Facehuggers, ele provavelmente conseguiu escapar desse jeito.
Como será, né? Porque os Aniomens não iam matar ele? Os Aniomens xenomorfos?
Pior que, pelo que eu entendo, pelo menos, é que a história é um pouco confusa em certos certos, né, detalhes, parece que por causa do DNA dos Aniomens, esses aliens são um pouco controlados pelo Henstot.
Eles eram obedientes.
Eles
ao
ainda eram obedientes ao Henstot.
É, verdade. E nisso o Emojo e o Henstot fizeram meio que uma parceria ali, porque eles tinham objetivos diferentes, propósitos diferentes, mas a forma que eles chegariam nesses objetivos era a mesma. Acabando com todo mundo em Mega City 1.
Exatamente. Eles vão pra Mega City, onde o Henstot vai levar o Apocalipse e o Arcebispo Emoji vai levar a salvação.
Isso, porque o Arcebispo tinha lá todos os seguidores dele que ficavam esperando pelo retorno dele. E aí ele ofereceu pro Henstot esses caras como cobaias. Eles chegam lá, começam a infectar todo mundo e começa uma grande onda de ataques em Mega City.
Como a própria história coloca, né, quando eles chegam lá, a população de Mega City 1 é de 800 milhões. 800 milhões de alvos e 800 milhões de vítimas. Que tá errado, tá? Só deixando claro, eu acho que isso é um reflexo um pouco do filme de 2012, que tem uma frase, né, de 800 milhões de pessoas vivendo, né, nas ruínas do antigo mundo e nas megas estruturas do novo. Mas nesse ponto da história, cronologicamente, Mega City 1 tinha menos de 200 milhões de habitantes.
É, olha aí.
Por isso que esses quadrinhos não são considerados canônicos pela 2000 AD, porque eles têm muita diferença do que realmente tá acontecendo na 2000 AD.
Os quadrinhos americanos parece que eles se baseiam muito nos filmes, tanto que o Dredd nesse quadrinho, cara, ele é a cara do Stallone, até na hora que ele tá gritando I am the law, você vê a boca dele meio torta, igual o Stallone fazia no filme.
E quando ele não parece Stallone, ele parece o Carl Urban, incluindo a barbinha, aquela barba ralinha.
Isso,
você consegue ver muito de Carl Urban e de Stallone neles, assim, é bem o filme, né? Eles pegaram bem do filme.
Eles se baseiam bastante no filme. E então, quando começam essas infecções, começa lá o apocalipse em Mega City, que o Henstot vê como seu processo de purificação. Só que o Henstot é ruim. Ele pega e, na primeira oportunidade, dá um tiro no Arcebispo e acaba com a festa dele.
A gente comentou no começo que o design dos Aniomens eram bem legais. E o do Xenomorfo coloca uma camada acima, vai um nível acima, porque agora são Xenomorfos que saíram de híbridos. Então tem lá o Xenomorfo, que é híbrido um pouco de elefante, mas ele é um elefante humanoide Xenomorfo ao mesmo tempo. É uma bagunça, descrevendo parece terrível a ideia, mas se você ver a imagem é bem legalzinha, bem...
Não, o design deles é muito da hora. Eles têm chifres, presas, são Xenomorfos realmente com características de animais. Parece até um pouco as doideiras daquelas figuras da Kenner, que misturavam um monte de coisa numa só.
Talvez tenha sido uma grande inspiração.
Talvez. A Kenner, ela é muito influente. Até o recente Aliens Fighting Elite, o jogo, tem inimigos inspirados nas figuras da Kenner. É uma coisa muito lendária, assim, entre os fãs de Alien. Então, sabendo que agora tinha começado o apocalipse lá, o Dredd, a Anderson e os Predadores só vêm como opção chegar lá em Mega City 1 pra resolver a situação. Só que eles chegam na cidade com uma nave de Predadores. A central lá do Departamento de Justiça fica, opa, que isso? E nega apoio, porque o Dredd pede, a gente vai precisar de reforço, porque tá tendo um problema lá numa região de Mega City. E os caras ficam, não, calma aí, essa sua nave não é registrada, tem uns elementos desconhecidos aí, e o cara nega reforço pro Dredd.
O caos é tão grande, né? Porque tá acontecendo lá, como eu falei, é um apocalipse, talvez o terceiro na semana pra Mega City, mas ainda assim é uma situação complicada. E é legal que o cara da central, o Dredd, fala, né? Ah, tem organismos perigosos na cidade e tudo mais. Ele tá tentando convencer o controle de que tá acontecendo alguma coisa. Como essa história é a continuação de uma que já teve um ataque de Xenomorfo por lá, então já deveriam saber, mas tudo bem. E é legal que o cara fala que, apesar de algumas pessoas reclamando de barulhos de bichos, ninguém ligou pra reclamar de nenhum ataque. Aí o Dredd até fala, ninguém ligou porque tá todo mundo morto, não dá tempo de ligar.
Se não tem reclamação, não tem problema, né? Talvez porque as pessoas tenham morrido, eles chegam lá no lugar onde estavam os cultistas e encontram, né, muitas pessoas mortas. Então eles vão atrás dos aliens e do Dr. Henstot. E é interessante que no caminho eles encontram um vendedor de Umpo que tava ali vendendo o famoso Empty Candy pra um cliente, que é uma coisa muito lendária aí do universo do Dredd, né?
É uma história bem pequena, mas é lendária, que é o Empty Candy, que foi criado pelo Uncle Ump, né, ou Tio Ump, como você preferir, que é basicamente ali uma associação ao Willy Wonka, uma paródia do Willy Wonka, que ele fez um doce perfeito, um doce tão bom que era muito viciante. E por causa disso, né, eles tiveram que proibir na cidade, se eu não me engano, que eu li essa história tem um bom tempo, mas o doce é proibido e o Tio Ump é colocado numa nave e enviada pro espaço para nunca mais voltar. Ele fica navegando no espaço para sempre, porque a invenção dele é perigosa demais, mesmo ele não tendo feito nada errado. E por causa disso, o que acontece quando você proíbe uma coisa? Você cria um grande mercado negro. Então, o doce Ump-T é uma das drogas mais conhecidas e mais queridas de Mega City 1.
É, que assim, é um doce extremamente viciante, só que ele não tem nenhuma substância ilegal na sua fórmula. Ele só é muito gostoso e as pessoas querem comer infinitamente.
O açúcar em Mega City 1 é proibido. E o Tio Ump fez o doce sem açúcar, mas ainda assim era bom demais e as pessoas ficavam viciadas. O juiz Dredd na história chega a experimentar e teada, ele começa a entender o perigo do negócio e é que acontece tudo isso.
É só uma referência a uma história que acontece rapidinho ali, ele só salva o traficante de Ampo e o seu cliente. Só que mesmo depois de salvar os caras do Anti-Homens, o Dredd prende os caras, porque...
crime é crime, não adianta.
Ele não poupa nem as vítimas.
Mas o Dredd tá até leniente nessa parte, porque ele dá só 16 meses de prisão no Isocubo. O Dredd dos quadrinhos britânicos daria 10 anos.
Tá vendo que daria você comer um docinho em Mega City? Então eles estão lá em Mega City salvando as vítimas dos Anti-Homens que estão atacando a galera lá. E eles percebem que uma das criaturas não tinha matado a vítima. Ele pegou a pessoa e estava levando para algum lugar. E o segredo para encontrar o esconderijo do Henstott seria justamente seguir esse xenomorfo para descobrir onde estaria o ninho. E é exatamente isso que eles fazem. O rastreio deles não estava funcionando muito bem porque eles estavam longe do ninho. E quando eles vão atrás desse xenomorfo, eles encontram lá onde estavam todos os ovos. E lá, mais uma vez, obviamente, eles são atacados por xenomorfos. Só que aí a Anderson consegue sentir a presença do cientista. Sim, nessa vez ela sente. Lá no atoleiro do Alabama ela não sentiu, mas aqui ela sente e ela se separa do grupo, vai entrando lá para as áreas mais profundas do ninho e encontra o Dr. Henstott, que agora tinha se transformado num alien rainha aranha. E aí o Henstott rainha tem o seu momento de vilão, vilão clichê. Ele fica lá falando dos seus planos malignos. E nisso ele se distrai com a Anderson e não vê o Dredd que chega usando a invisibilidade dos predadores e ataca ele de surpresa.
É legal que a cabeça do Henstott, né, que ele virou o Rainha Aranha, é na língua da rainha. Ela abre a boca e o rosto dele tá na língua.
É, tem uns olhos em cima da cabeça, mas tem também uma cabeça interna. Porque a mandíbula interna do alien, assim, não parece um bichinho, mas talvez algumas pessoas possam interpretar como um bichinho, e ela virou um bichinho mini-aranha, a língua do Henstott.
É uma confusão muito louca, essa é a verdade. É legal, não tô reclamando, em design essa história é muito legal, mas é maluca.
É porque como essa mandíbula tem uma boca, pode parecer que é um bicho separado, né? Talvez isso tenha dado essa ideia da segunda face do Henstott.
Né? Ou que seja a boca dele de verdade, né?
É, algo desse tipo aí. Aí o Dredd e os predadores explodem tudo, acabam com a infestação em Mega City 1. E no fim dessa história acaba que só sobra o Duas Caras, o último dos predadores.
Porque o chefe morreu, né, durante esse resgate Mega City 1, mas a gente nem comentou na hora, e nem o quadrinho parece que faz valer muito a pena. Ele morre em um painel.
É igual o Laço, cara. O Laço
morre fora de cena.
É.
Ele tá na nave protegendo os Anti-Homens e depois os Anti-Homens estão soltos e ele... É porque ele morreu, né? Eles mataram o Laço. E o chefe, quando eles entram no ninho, vem um rabo, né, de um dos Anti-Homens xenomorfo Super Plus, e ele é atravessado, ele é empalado no meio.
É uma morte clássica de Alien.
Sim, mas é uma morte clássica de Alien que acontece em um painel e você nem sente, né, que é o chefe, que era o líder desse clã de predadores.
É, não, eles estão entrando lá, o chefe morre, tchau chefe.
Tchau, vamos... foi. Como diz o emoji, valeu, falou.
É, valeu, falou.
Não tem um impacto, sabe? Não tem.
É.
Você olha pra esses predadores e você tem um impacto no design, você fala, poxa, esses bichos são da hora, a história vai ser maneira. Eles simplesmente morrem.
Sim.
A maioria deles morrem até de jeito bem bobo. Né?
Aí chega lá o final, só o duas caras sobrevive. E ele agradece o Dredd, sauda o Dredd. Ele fala que ele seria um oponente digno de um bom desafio no mano a mano. Que segundo a Anderson, é um elogio isso pros predadores. Só que o Dredd, ele é carrancudo, né? Ele agradece o elogio, só que manda o predador pular fora dali, porque a terra era a zona proibida pros predadores.
Ele até fala pro Duas Caras falar pra todo o povo dele que a terra é zona proibida e que a temporada de caça acabou.
Sim, depois de dois encontros com os predadores é compreensível. E depois dessa bagunça que foi essa história é mais compreensível ainda. E é assim que se encerra Predador versus Juiz Dredd versus Aliens Genes Mortais, que foi o último crossover aí desses personagens. Por ser uma publicação norte-americana, ela não tem a mesma qualidade dos quadrinhos britânicos, peca um pouquinho em alguns aspectos, mas isso é uma coisa comum. Quem lê as histórias do Juiz Dredd sabe que existe realmente uma diferença na qualidade, até mesmo por causa dos autores, né? Porque os melhores autores de Juiz Dredd estão nas publicações da 2000AD.
Sim, eles trabalham, geralmente o John Wagner escreve para 2000AD até hoje. 43 anos quase de Juiz Dredd ele tá escrevendo. Eles pegam bons autores pra escrever e eu não sei explicar se é porque a 2000AD é Dredd, né? Ela vive de Dredd. Então eles têm um entendimento muito maior do que funciona, de como o personagem tem que funcionar, como a cidade, que é um personagem importante, tem que funcionar. Então a qualidade dos quadrinhos britânicos em relação a Juiz Dredd costuma ser bem mais alta do que a narrativa da IDW e das histórias que saem nos Estados Unidos.
Sim, lendo os primeiros quadrinhos que saíram num encadernado e depois lendo esses, você sente essa diferença. É até interessante para quem tá querendo começar a conhecer o universo do Juiz Dredd e já quer pegar um pouco dessas diferenças. Porque essas publicações, elas não são ligadas. O universo norte-americano é diferente do universo britânico.
Mas ainda assim, pra gente tá falando aqui, né? Parece que a gente tá falando muito mal. Não dá, assim, pra negar totalmente que é uma história legal, que é uma história interessante e talvez até um bom ponto de partida pra quem tá começando a querer ler Juiz Dredd. Que você começa a ser apresentado a conceitos do personagem numa história com um padrão um pouco mais, né, que a gente já tá acostumado, que é esses quadrinhos norte-americanos. Talvez desse vai pros outros crossovers da 2000AD e você já começa a engatar bem no universo do personagem, né? Ela é inferior às duas primeiras publicações, mas é um ponto de partida que eu acho bem interessante, apesar dos seus defeitos.
Sim, sem contar a arte desse quadrinho, que é muito boa. O Chris Monahan combinou demais o estilo dele, tanto com o Dredd, quanto com o Predador, quanto com o Alien. E olha que desenhar xenomorfo é uma coisa que é complicada. Então, eu achei que nessa parte o quadrinho é bastante satisfatório, e eu recomendo sim a leitura dessa história. Bom, estamos encerrando aqui mais uma edição do nosso podcast, dessa vez fazendo um tema aí que a gente tinha prometido há um tempão, ficou aí enrolando, porque a gente teve que dar um hiato no podcast, né? Não estávamos tendo tempo para manter ele junto com o canal, então é muito bom estar retomando esse projeto, porque a gente gosta muito de fazer esse podcast. E quem tiver qualquer comentário, sugestão, dúvida, crítica, correção, pode mandar um e-mail para podcast@centralpandora.com.br. Nós vamos ler os e-mails de vocês aqui no final, vamos selecionar algumas mensagens para ler aqui com vocês, então podem mandar sua mensagem pra gente. E é isso aí, pessoal, agradecemos demais a todos vocês que nos ouviram até aqui. Quem não conhece, visite também o nosso canal Central Pandora lá no YouTube, é só procurar o ET Roxinho, que lá sempre tem Juiz Dredd, Alien, Predador. Estamos sempre falando de diferentes universos da ficção científica, em especial essas aí que são muito queridas pela gente.
Entretenimento de todas as galáxias.
Isso aí. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.
Valeu!